Boa noite a todos. Por motivos supervenientes, estamos realizando o nosso culto evangelho desse sábado 5 de dezembro de 2009, gravado poucos minutos, na verdade apenas uma hora antes do início da realização, que seria ao vivo, caso pudéssemos transmitir ao vivo. Mas como a nossa intenção é fazer diariamente, e é muito difícil que nós tenhamos na vida moderna uma liberdade para estabelecer como um compromisso permanente nós fazermos o culto do evangelho sempre no mesmo horário e ao vivo. Então, quando nós não pudermos fazer, já avisamos, mas fazemos questão de repetir até que nós sintamos que isso foi claramente definido. Wagner, apague as luzes, por gentileza, as duas. Nós então estamos transmitindo um pouco, gravando um pouco antes para transmitir às 19h30 Aracaju, 20h30 horário de Brasília, 5h30 PM, horário de Nova York, para os que nos acompanham do nosso núcleo Estados Unidos, de Eugênia, do Salto Quântico, fundado e dirigido por Marconi Vieira, assim como aqueles outros que fora, por exemplo, na Inglaterra, Londres, dirigido por Paulo Hasek, e os demais grupos dentro do Brasil, como em São Paulo, com Maria Luísa Salermo, em Americana, com nossa cara Darlene, sobrenome esqueci agora, Wagner, você se recorda? Da cidade de São Carlos, como Luciana Conde, do núcleo de São Paulo Capital. Bem, estamos às 20h30, horário de Brasília, e vocês que nos acompanham nesse horário diferenciado, porque conosco às 19h30, digo conosco, os que estão em Aracaju, acompanhando conosco, por exemplo, o grupo de Recife, o núcleo que é conduzido, após fundado por Cássia Silene e Jailson Batista. Nós vamos começar com uma prece, em seguida vou passar para Wagner fazer a leitura do Evangelho. Ele vai dizer, inclusive, o trecho do Novo Testamento que ele utilizará. E em seguida estarei fazendo uso dessa mensagem magistral, uma peça de sabedoria, de transdisciplinaridade, de estilística, de literatura universal, diria, usaria dizer, da sábia, do sábio espírito Eugênia, entre a besta e o anjo, que já está postado o texto. Basta que você role a interface do seu site, do nosso site, role a interface para baixo, o cursor do seu PC, ou do seu laptop em particular, né, mais especificado, para que você acompanhe esse texto pérola. Mas primeiro vamos começar com a parte essencial, que é a conexão pela prece, e depois a leitura das palavras de Nosso Senhor Jesus. Wagner. Não, perdão, eu que vou fazer a prece aqui, tentando me concentrar ainda, e à medida que os espíritos vão nos ajudando na sintonia melhor. Bons amigos espirituais, pedimos a sua interferência, sua bênção e sua paz, para que, se nos façamos instrumentos seus especulares, onde estivermos, com quem estivermos, e para que nos unamos em sabedoria e em verdade o máximo que estiver ao nosso alcance, para que, sabedoria e verdade querendo dizer com bom senso e com sinceridade, com legitimidade aos nossos irmãos e humanidade e nossos irmãos em ideal, para que juntos trabalhemos pela concretização do reino dos céus prometido pelo Senhor há 2000 anos. Que as entidades sofredoras aqui presentes sejam tratadas, abençoadas, curadas, presentes aqui em nosso núcleo emissor gerador desse culto evangelho, como também de todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, né, em grupos ou individualmente, que isoladamente, em qualquer circunstância, estejam nos assistindo, nos ouvindo, distantes do espaço ou no tempo, porque muitos nos assistirão mais tarde. Que todas as entidades sofredoras que estejam nos ouvindo recebam sua cura, sua paz, sua bênção, porque existem sistemas de socorro que serão acionados no momento em que alguém estiver em prece sincera, ainda que muito distante no tempo e no espaço. A pessoa que nos ouça, basta que uma faça uma prece sincera conosco, vibrando conosco, junto com essas palavras, será imediatamente acionado um dispositivo existe um sistema de comunicação perfeito pelo astral superior. Eles vão saber e imediatamente mandarão uma equipe de socorristas para resgatar os sofredores, para que eles sejam tratados, que sejam felizes, que fiquem bem, todos estejam bem em toda parte. Assim seja. Wagner, diga o ponto do Novo Testamento que você vai ler e proceda a leitura, por gentileza.
Boa noite. O ponto é culpa dos judeus e dos gentios. É o 12º versículo do segundo capítulo, 12º versículo da primeira epístola, da epístola de Paulo aos Romanos. Todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Tem um asterisco aqui, a legislação que Moisés deu ao povo hebreu. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmo servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Aqui tem um outro asterisco falando de uma outra tradução possível. Eis o testemunho de sua consciência que ora os acusa, ora os excusa. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Um asterisco aqui, o meu evangelho, a pregação que o apóstolo fez do evangelho. Mas tu, que és chamado judeu e te apoias na lei e te glorias de teu Deus, tu, que conheces a sua vontade e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas, tu, que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade. Tu, que ensina aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu, que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu, que abominas os ídolos e pilhas os teus templos. Tu, que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Isaías 52:5. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão um mero incircunciso. Porque um incircunciso observa os preceitos da lei. Não será ele considerado como circunciso apenas apesar de sua incircuncisão? Tem um asterisco aqui em incircuncisão. Certo, reforçando que esses asteriscos são comentários da versão católica, né? Da Igreja Católica.
Mais uma vez, o nosso estudo aqui não é definido ou atreito a nenhuma definição religiosa. Estamos apenas fazendo uma escola de pensamento espiritual e de forma aberta para que evangélicos ou espíritas ou católicos sintam-se igualmente à vontade, porque ninguém vai ser salvo a pertencer a este ou aquele partido de crença. Pode seguir, sem os asteriscos, então.
Certo. Ainda mais, o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgarás que, com a letra e com a circuncisão, és transgressor da lei. Não é verdadeiro judeu o que o é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor, não dos homens, e sim de Deus. Em que, então, se avantaja o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os aspectos, principalmente porque eles foram...
Wagner, vamos interromper por aí e vamos seguir para os comentários que nos cabem, para que nosso evangelho não fique tão maçante no aspecto de reportação aos textos sagrados, com todo o respeito que nos merecem, mas porque devemos digeri-los com cuidado. E embora os textos, os escritos sob inspiração divina, do passado ou do presente, contenham várias camadas de significado, todas válidas, devemos nos ater aos que sejam mais próximos de nossa necessidade pragmática em termos existenciais e evolutivos de hoje. Quando São Paulo faz referência à circuncisão, que era um aspecto fundamental para a consideração de alguém como judeu, como alguém que seguia a lei mosaica em contraposição aos gentios, aqueles povos estrangeiros que não eram judeus, não eram israelitas, isso nos remete à preocupação, vamos dizer, de análise externa, de fanatismo religioso, de sectarismo, de convencionalismo para aqueles que não são religiosos também, de preocupação com as aparências, com as formas, mais do que com a essência, com o conteúdo. Procuremos assim, em quaisquer circunstâncias, focar o que interessa, focar a intenção de fazer o bem, sermos benevolentes, praticarmos a lei de fraternidade, solidariedade e de indulgência. Se não formos indulgentes, fraternos, solidários, o que mais estaremos pretendendo ser em matéria de espiritualidade, de fé e de cristandade? E é por isso que o Espírito Eugênia, na sua página psicografada hoje à tarde, 5 de dezembro de 2009, denomina, intitulando como Entre a Besta e o Anjo, num subtítulo Dicas para Ativar a Supraconsciência, mais uma vez dizendo que você que nos acompanha pelo site na internet pode rolar a interface do site e a postagem imediatamente abaixo a esta caixa de áudio que lhe propicia o acompanhar do nosso culto evangelho gravado uma hora antes da exibição. A exibição para todos os autoquantistas de Brasil e fora dele. Então você rola um pouco para baixo para acompanhar, porque a leitura de fato favorece uma assimilação mais profunda e uma concentração mais apropriada para que nós aproveitemos melhor as palavras sempre sábias do Espírito Eugênio, primando pela transdisciplinaridade, que é uma das características mais fortes, mais profundas e sábias do Espírito Eugênia, com uma beleza poética muito grande, como falávamos há pouco, num primoroso estilo castiço do português, e em seguida por fazer uma espetacular e empolgante estrutura motivacional do texto ao fim, seguindo, diz a nossa grande mestra desencarnada, o Espírito Eugênio, que nos acompanha as atividades neste momento, embora sempre um pouco incomodada com as referências elogiosas que fazemos a ela, mas não porque ela precise o nosso incensar, mas porque na medida em que sabemos que ela é quem é, nós temos maior receptividade para acolher dela a melhor instrução, ou a melhor, vamos dizer, com maior respeito e reverência às suas palavras. Queres ativar a casa das noções superiores do Espírito? Ou, em outras palavras, planejas adejar para o campo complexo, sofisticado e subido da supraconsciência? Existem diversas técnicas que podem ser aplicadas como disciplinas. Nenhuma delas isoladamente é bastante, mas afora o quesito fundamental das intenções nobres de serviço fraterno, de prestar utilidade ao bem comum, dos propósitos benevolentes de oferecer o melhor de si a pessoas e comunidades, ocupando o próprio tempo em atividades que sejam concernentes a tais funções nobilitantes da alma. Seguem-se, então, algumas dicas para ativar as regiões mais novas e, por isso, mais complexificadas do neocórtex cerebral, o último apêndice evolucional do arcabouço neurofisiológico humano. Oração de qualidade, com a busca do melhor de si, em termos de sentimentos e motivações altruísticas, não importando para quem ou para que seja dirigida. Meditação. Tem que retirar essa vírgula daqui, viu, Wagner? Você anota, por gentileza, na postagem, essa vírgula depois de para quem que. Meditação. Então, quem nos vê no futuro já vai estar, não vai perceber a vírgula que eu fiz referência. Meditação. Que permita nódulos de pensamento ou fragmentos de emoção em desalinho sejam liberados, até que o caos da pré-consciência, abarrotado de detritos do dia a dia, dê espaço aos influxos enriquecedores da inconsciência profunda. Prende conteúdos preciosos a serem decodificados e integrados às faixas conscientes da psique. Massagem terapêutica, dada ou recebida, que se estenda para além do relaxamento físico. Eu vou fazer uma pausa e comentar. Primeira massagem terapêutica, dada ou recebida, estudos curiosíssimos, não só que fazem referência à pessoa utilizar a leitura bioquímica do hormonal no sangue, a presença de endorfinas e a descida do cortisol, o hormônio do estresse, esse segundo. E as primeiras, as endorfinas, aquelas que são as moléculas, as estruturas microscópicas do corpo que provocam prazer e satisfação, bem-estar. São as drogas naturais do corpo, endógenas. Pois bem, tudo isso acontece não só para quem recebe a massagem, como para quem dá também. Deus é justo. Toque terapêutico, o toque, a carícia, tem o mesmo efeito. O benefício não é só para quem recebe, é para quem dá também. Mais do que isso, uma pesquisa recente foi trazida a lume, foi publicada, ver um ato generoso ser praticado, apenas assistir a esse ato de generosidade, tem o mesmo efeito benéfico em termos da queda da presença do cortisol. Vejam só, o hormônio do estresse que arrebenta com as estruturas do organismo, que desgasta, que estressa as estruturas metabólicas do corpo antes do tempo, e também o acréscimo de endorfinas. O mesmo efeito para o sistema imunológico, a melhoria do sistema imunológico. Para quem é, portanto, beneficiado do ato generoso. Aquele que beneficia é o agente do ato generoso. E para aquele que tão só assiste, um espectador. Então vejam como o bem faz um efeito em cadeia. Todos se beneficiam. Então voltando. E as colocações de Eugênia, sempre sábias, ela pede que a gente prossiga, apesar de fazer outro comentário, mas não vai caber pela limitação do nosso tempo, que estamos com a agenda complicada hoje. Então, por isso, estamos fazendo pouco antes do momento e já com outro compromisso de que devemos nos desincumbir. Então, seguindo na leitura em que estávamos. Massagem terapêutica dada ou recebida que se estenda para além do relaxamento físico, favorecendo estados meditativos que liberem endorfinas na corrente sanguínea, mas também blocos de ideias e sentimentos adormecidos sob o tapete do tatibitate confuso e acelerado do cotidiano moderno, cheio de solicitações díspares e atordoantes em sua miscelânea intraduzível de idiomas conceituais. Uma torre Babel, diz o espírito Eugênio à distância. Balé clássico ou outras atividades que exijam movimentos de sintonia fina. Os movimentos delicados, suaves e de precisão dinamizam regiões recentes do neocórtex cerebral. Isso, quando fala regiões recentes, é no que tange à evolução filogenética das espécies. É uma das últimas camadas que foram adicionadas, aditadas à nossa estrutura cerebral por conta do processo de refinamento evolutivo. Alguns falam sobre seleção natural, que o Espírito Eugênio discute no seu imbatível e fabuloso livro Maria Cristo, na sua parte científica. Mas seguindo, em associação a essas regiões recentes do neocórtex motor, em associação com áreas nobres da neurofisiologia relacionadas a raciocínio complexo, intuição e decisão, como constituem bons exemplos a cirurgia médica ou a prática de esgrima. No caso, para o raciocínio complexo, intuição e decisão, além do movimento fino, esse raciocínio complexo estão obviamente bem apresentados, né, nesses exemplos apresentados, favorecendo a potencialização da parte racional mais refinada do psiquismo humano, com naturais desdobramentos nos construtos e corredores neurais do cérebro, edificados e lapidados conforme a utilização sofisticada que se lhes vai. Aqui tem um S, Wagner anota esse ponto também. Que se lhes vai, isso mesmo, imprimindo com tais atividades intrincadas. Os estudiosos, os neurocientistas comentam que estamos fazendo uma lapidação, uma neuroescultura, como disse um autor norte-americano. Nós estamos fazendo ligações sinápticas para mais ou para menos, reforçando-as ou desconectando-as conforme nós estamos utilizando o nosso cérebro. Vamos assim fazendo uma reconstrução da estrutura cerebral, do arcabouço neurofisiológico. Segue a nossa mestra desencarnada. Ouvir música de qualidade, alguns clássicos e boa parcela da denominada estilística New Age, prestam-se com efeitos substanciais, ou seja, nem toda música clássica, hein, amigos? Há músicas clássicas que agitam e que nos bestializam, ativando aspectos menos nobres de nós mesmos, e o mesmo faz uma referência a New Age, que pode, interessante ela falar, nem toda a música considerada como composição de traço New Age seja apropriada. Elas podem, por exemplo, nos abetar a consciência por nos levar a estados de inércia. Pede para ela dizer a distância o que, é que ela quis dizer com isso, porque eu realmente não tinha entendido. Seguindo. Prestam-se com efeitos substanciais a galvanizar campos superiores da mente, podendo inclusive desencadear estados alterados de consciência, como tão estudado e sabido. A música é utilizada há decênios para fins de relaxar e introduzir indivíduos na zona alfa de ciclagem cerebral, propiciando a criatividade e associação. A associação, viu, Wagner, corrigir isso também, está anotando? E elaboração psicológica de nível mais apurado, incluindo a maior permeabilidade ao aprendizado de fontes externas ou a assimilação de conteúdos de natureza paranormal mediúnica, oriundos de fontes intrapsíquicas, porque, mesmo os de cunho espiritual externo, os mediúnicos, não prescindem de ressonância com estruturas de natureza íntima do receptor, de molde a serem percebidos. O que é isso? Primeiro é explicar, quando faço correções, é porque é isso mesmo. Eu, na condição de médium, sou o porta-voz e o responsável pela tradução do pensamento dos espíritos. Ainda que eles não me soprassem que há um erro, eu próprio posso perceber que não houve uma interpretação apropriada e não sou posso como devo corrigir, em sabendo que o espírito, ou pelo menos pressupondo, sendo essa a minha visão, que a entidade, a autora da mensagem, tenha quis dizer outra coisa do que o que está traduzido no nosso vernáculo lusofônico. Estou sendo ajudado pelo Espírito Gustavo Henrique, para aqueles que acharem que eu estou falando de forma diferente. Estou mesmo, uma presença muito forte do nosso sacerdote desencarnado. Por fim, com relação a esses parênteses mais longos no final desse parágrafo que acabamos de ler, oriundos de fontes intrapsíquicas, porque mesmo então, ela faz referência ao fato de que, mesmo para a assimilação de conteúdos, de conteúdos de natureza paranormal mediúnica, oriundos de fontes intrapsíquicas. Olhem só, ela diz que tudo isso vem de fonte interior à nossa psique, mesmo que sejam mediúnicos. E explica por quê. Quando a entidade, um ser, portanto, desencarnado, livre, uma inteligência que não somos nós mesmos, ou um espírito, uma consciência, uma alma, que não seja a nossa própria, despojado de corpo físico, comunica com a nossa por meio da nossa sensibilidade mediúnica, para isso ela tem que entrar, como foi dito aqui, ressonância com estruturas de natureza íntima do receptor. O médium vai ter que vibrar certas estruturas de sua mente em ressonância com a emissão vibratória da entidade comunicante, senão não pode acontecer a comunicação mediúnica. Explicando um pouco melhor o que está decodificando, porque a eugenia sempre é muito profunda. Seguindo, outra dica para que nós ativemos a nossa supraconsciência, aceleremos o nosso processo evolucional e nos aproximemos daquilo que viemos fazendo na presente reencarnação, que é basicamente nos aproximar da luz divina, afastando-nos das sombras de nós mesmos e das trevas de onde viemos, pelo menos a escuridão da inconsciência, da brutalidade, da ausência de percepções claras, de sentimentos nobres e de vida moral, portanto, não é? De discernimento, de livre-arbítrio, de responsabilidade, de onde viemos o reino animal de consciência. Cuidar de crianças, animais de estimação, ou se dedicar à jardinagem. Esse é um princípio ou outro que nos favorece o melhor. Aí tem essas imagens mimosas que foram sugeridas por alguns bons espíritos que nos ajudam a fazer a seleção dessas imagens dos textos. E, seguindo, tudo que nos estimula as expressões de ternura, afeto, zelo e cuidado, propele-nos à sintonia com o plano sublime de consciência, podendo ser utilizado para nos fazer ascender na escala evolutiva dos espíritos. Não por acaso, diz Eugênia, a condição feminina favorece tanto a melhoria vibratória da consciência, o processo de ascese da alma. Olha que conceito fantástico que a Eugênia apresenta de ser mãe. Ser mãe é gestar a própria divindade latente, incubando a semente da vida. Incubando, no caso, no útero, né? Fazendo-a medrar com os nutrientes das próprias entranhas. É exatamente isso. A célula ovozigoto, ela se implanta nas paredes do útero, na mucosa uterina, não é? E ali estabelece, suga os nutrientes, porque o útero é altamente vascularizado, e a parte dali constitui, até com o tempo, vocês sabem, o cordão umbilical. Mas aí, como entra na área de embriologia, e nós vamos deixar isso a cargo dos especialistas, mas basicamente, se ela quis dizer, não é uma imagem poética forçada, não. Ela apenas embeleza um fenômeno fisiológico que nós vamos perceber no processo de reprodução e desenvolvimento fetal no íntimo uterino físico de uma mulher. parindo o fruto gerado em sua intimidade e depois zelando por ele, anos a fio, sucessiva e incansavelmente, até que o rebento do corpo e da alma, essa altura já não é mais só do corpo, o amor que ela tem, o cuidado, já fizeram com que esse filho ficasse, se tornasse, ainda que parcialmente, filho também do seu espírito, do seu coração. Adquire a relativa autonomia para se movimentar e agir sem auxílio de terceiros, ela inclusa entre eles, porque algumas mulheres podem dizer, no apego excessivo por perceberem que um pedaço de gente saiu de dentro de si, na verdade o corpo delas e não delas mesmas, é essa confusão que nós fazemos, o materialismo grosseiro de acharmos que nós somos nossos corpos. Muitas mães se iludem, supõem que não possam se desapegar de seus filhos, e é só assim um apego a amor. Então, elas estão inclusas nessa categoria de terceiros. Nossos filhos, disse Gibran, Khalil Gibran, não são nossos, são filhos da vida. Precisamos cuidar e amar os nossos filhos, indubitavelmente, mas com desapego, sabendo conceder-lhes a liberdade que é direito deles inviolável, concedido por Deus, porque nossos filhos são filhos de Deus, não nossos. São filhos, literalmente falando, dos nossos corpos, e eles são filhos, não eles os nossos corpos propriamente, mas os corpos que eles usam na tua encarnação são filhos dos corpos que geramos com os nossos corpos. Há uma relação muito indireta entre nosso espírito e do nosso filho. A relação direta é apenas de um corpo para outro, que está sujeito ao excesso carnal e a todas as vicissitudes relacionadas ao mundo físico de vida. Por fim, voltando ao texto de Eugênia, em qualquer ocupação, circunstância e estado de espírito, procura o ponto melhor da sintonia do bem, empenhando-te por oferecer dádivas de serviço apropriado, que alimente o melhor também nos que fizerem uso deste serviço que estiveres prestando. Faze o que te propusemos, tracejando para ti uma agenda de compromissos que envolva as atividades acima enumeradas. Mais afinado, afinada, ou outras similares que te despertem o melhor. Isso é chamado por Augusto de hoje de cochilo mediúnico. O médium esquece de colocar uma palavrinha ou outra que não está aqui. Está faltando, né, no texto do espírito, ou na hora da tradução, às pressas. Isso aqui sai da fornalha agora, não é? Nós somos uma organização que é um centro de produção de informações ou de reflexões ou de conhecimento, e às vezes há as pressas com falha de revisão, nós não passamos. Delano deu uma lida rápida e corrigiu apenas uma adaptação à nova ortografia do português, que eu havia feito uma adaptação errada. Está todo mundo se acostumando com o novo português ainda, né? Mas nós temos isso. Não vou deixar de produzir a obra de Eugênia por conta de perfeccionismos que são muito mais decorrentes de narcisismo e o desejo de não cometer erros, que é sempre arrogante, do que a falta de responsabilidade, que não é o caso, que nós estamos sempre abertos a corrigir. Nenhum médium é falível. Temos que ter todo esse cuidado de focar a solidariedade, o serviço fraterno antes de qualquer coisa, desde que não haja uma grosseria no uso do vernáculo e muito menos a lapidação dos conceitos, porque, por exemplo, se há uma informação científica que eu desconheço, imediatamente eu pesquiso. Há um médium muito conhecido no Brasil que publica artigos de caráter científico com erros grosseiros. Isso é falta de responsabilidade. Não podemos permitir que isso aconteça em nossas vidas. E no nosso trabalho, que é do plano sublime, os médiums são apenas espelhos da luz que vem de fora. Tem que ter o máximo cuidado e zelo com a forma de reflexão que eles fazem, porque eles são responsáveis pelo que é transmitido ao mundo por ser intermédio. A responsabilidade primeira e última é sempre dos médiuns, mas a origem e o mérito é sempre do plano sublime. Aí onde está? A culpa é sempre do médium, o louvor sempre dos bons espíritos. É assim que nós devemos entender. Então, seguindo o que se sinta mais afinado, ou outras similares atividades, né? Que te despertem o melhor, e ser persistente no seguimento deste teu calendário, constituído pela própria pessoa, a liberdade maravilhosa que ela sempre propôs para a gente. Estarás, ao realizar isso, seguindo a sugestão do lendário mitólogo do século XX, Joseph Campbell, descobre e segue tua bênção. Ou, como lecionou nosso Senhor e Mestre Jesus, buscai o reino dos céus e sua indefectível justiça, e o demais se vos acrescentará. Assim, conclui Eugênia magnificamente. Paulatinamente, mas com segurança e continuidade, estarás desenvolvendo asas de anjo, portas adentro da própria alma, ainda que por fora envergues andrajos de ego e necessidade, carência e até certa torpeza no lamentável estado de penúria e deformidade que a maciça maioria das criaturas humanas na Terra se encontra em quê? Né? Na escala de hibridização e transição entre a besta e a divindade. Não importando, todavia, este grau de feiura moral ou deformidade psicológica que ainda te caracteriza a consciência no atual estágio evolutivo em que te encontras, gradativa, mas magnificamente estar-te-ás te pondo no trajeto de alquimia psíquica entre o corcunda e a bela da lenda de Notre Dame, entre o sapo e o príncipe do mito teutônico, entre o centauro e a deusa do panteão grego clássico, entre o átomo e o arcanjo da terminologia espiritista, entre o nada e o tudo, que nos é fim inexorável, no carreiro infindável dos séculos de evolução que se seguirão, no mergulho espetacular da eternidade que nos aguarda. Eugênia realmente é magnífica, não é? A imagem é linda essa aqui do anjo que está se despregando de uma gaiola, como pássaro, símbolo da transcendência em todas as culturas primitivas. E nós percebemos que as águas que representam o inconsciente é o anjo dormente no interior da nossa inconsciência, desejoso de se engrausares na nossa supraconsciência por meio deste voo espetacular da decisão impertérrita de seguirmos os ditames da nossa consciência, da nossa intuição, em forma de desejo de servir, servir santamente, com qualidade e, vamos dizer, principalmente com disciplina todos os dias, ainda que não seja tão importante o tamanho e a quantidade, respectivamente, de serviço e pessoas que atinjamos, mas sim o coração que empenhamos nessa realização. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade desse culto do Evangelho. Vamos dizer no lar, o lar da Terra, porque aqui é o lar do salto quântico, a casa de Eugênia, a casa de Catarina Labourré, a casa de Nossa Senhora, a casa de todas as médiuns no passado que receberam Maria, a casa dos que querem ser abertos à modernidade com respeito às tradições sagradas da espiritualidade humana nos seus aspectos essenciais, sem castrações, sem preconceitos, com, portanto, total liberdade para que o indivíduo siga a sua forma particularíssima de ser, sentir, pensar e agir. Senhor Jesus, Nossa Senhora, casal místico que conduz nossas almas e o planeta inteiro na direção de um mundo de regeneração, como falam os espiritistas, ao mundo novo, como fala a comunidade Bahá'í, à nova, ao novo Éden, como esperam os judeus e os evangélicos protestantes, para todos nós que sabemos que adentraremos uma nova era, a era de Aquários, para vivermos a espiritualidade plena por meio da determinação constante de oferecermos o melhor ao próximo e por isso a nós mesmos, por conseguinte, inexoravelmente, porque será em dando o melhor de nós mesmos que provaremos de nosso coração a linfa dulcíssima da nossa generosidade, porque não há bondade que não venha trazer felicidade, tanto quanto não há felicidade sem que esteja ela estruturada e arredada aos trilhos da bondade. Uma excelente noite para todos e até amanhã. Amanhã é o dia da palestra a ser veiculada do Núcleo de Aracaju, lembrando, amigos, que teremos uma mensagem muito importante a ser dada pelo Espírito Eugênia. Convido todos os de Aracaju a estarem com o Núcleo de Aracaju para que assim juntos possamos receber o benefício do passe e de todas as vibrações. E os que estão fora de Aracaju, na transmissão ao vivo, em não só áudio, mas também em vídeo, mas também o canal só de áudio para quem tem uma conexão baixa de internet, de baixa velocidade, para que nós estejamos juntos em sintonia, em ressonância com essa geratriz sublime do Plano Excelso, Domínio Excelso, nossa adorável Bernadette Aspásia, nossa tão só, como ela gosta de dizer, muito modesta, muito humildemente, Eugênia.